começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 11 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, com Rafael Espíndola no controle geral, o Nielson Soares na central técnica. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sete horas e 12 minutos. Hoje tem Fla-Flu no Maracanã, a partir das 8:30 da noite, a bola rolando para a decisão sai hoje o primeiro semifinalista da Taça Guanabara. E a Nacional conta tudo a partir de 20 horas, direto do Maracanã. O relato será do nosso tio Felipe Rangel, o locutor que tem a cadência perfeita. Os nossos comentários, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão do Bruno Mendes. E quem chega com notícia da dupla Fla-Flu é ele, o nosso artilheiro do amor, o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Hoje é Fla-Flu, mas o mandante é o Fluminense. Então eu vou começar.
Tá bom.
É Fla-Flu. Vou começar falando pelo Fluminense, que é o mandante, que inclusive tem a vantagem do empate, porque fez melhor campanha do que o Urubu ao longo dessa Taça Guanabara. Então, se empatar, vai para a final da Taça Guanabara, com Volta Redonda ou com Boa Vista, já que Botafogo e Vasco resolveram ficar de fora da festa, Valdir. O Fluminense deve repetir o time que venceu o Botafogo, goleou o Botafogo, aliás, por 3-0.
3-0 não é goleada.
Goleada
a partir de 4.
Eu também comungava da sua opinião, Valdir, mas me convenceram que diferença de 3 gols é goleada. Ou seja, 4-1 é goleada, 3-0 é goleada.
Que 4?
Então, depois de muito debate na redação, eu acabei acatando essa... Mas, enfim, divergências à parte, o time que o Odair Helma deve mandar a campo é quase igual. A dúvida é se o Hudson vai voltar ou não ao meio de campo tricolor. O provável Fluminense... desta noite é o Muriel no gol, camisa número 27. Depois tem a dupla de zaga, o Lucas Claro, o Digão. Na lateral direita, o Gilberto. E na lateral esquerda, o Egídio. No meio de campo tem o Henrique, o Yuri. E mais à frente a gente vai ter o Nenê. E depois os três atacantes, né? O Marcos Paulo, aberto pela esquerda. O Wellington Silva, mais pela direita. E o Evanilson ali como mais centroavante. Enfim, esse é o provável tricolor, que é o tricolor que venceu o Botafogo aí na última rodada. A dúvida é se o Hudson deve voltar ou não. O último treino do Fluminense foi de portas fechadas, então a imprensa não pôde acompanhar, mas pelo que se dá a entender, o Odair Helma deve repetir essa formação, deixando inicialmente o Hudson no banco. Um banco do Fluminense, que apesar de não ser um banco como o do Flamengo, também começa a ficar mais forte. Tem aí o retorno do próprio Ganso, deve pintar aí no banco, o próprio Fernando Pacheco, o peruano, enfim, tem alguns jogadores que podem entrar e, de repente, até desequilibrar o clássico a favor do tricolor. Para falar desse clássico, nós vamos ouvir agora o goleiro Muriel.
Estou muito feliz de poder jogar mais um Fla-Flu. A expectativa de fazer um grande jogo, de dar o nosso máximo, poder colocar o Fluminense nessa final que a gente quer muito. Queria aproveitar e convocar o torcedor tricolor para que venha comparecer ao estádio Maracanã, para nos incentivar, nos apoiar e ser o nosso 12º jogador, para que a gente venha buscar a classificação para a grande final.
Tá aí o Muriel convocando a torcida tricolor Até ontem tinham sido vendidos cerca de 35 mil ingressos. Os flamenguistas compraram todos os ingressos que tinham direito. A outra metade, que é do lado do Fluminense, ainda havia ingresso. E está aí o Muriel fazendo essa convocação para que os tricolores compareçam ao Maracanã e apoiem o time. Hoje que está uma tarde atípica, né, Valdir Luiz? Uma tarde fria em pleno verão, né? Temperatura girando entre 20 e 22 graus, muita chuva. Eu estou na torcida e muita gente na torcida para que não chova forte durante o jogo. Já o Flamengo, já pode falar do Flamengo direto, do Mengão?
Deixa eu só ouvir, deixa eu dar meu boa tarde para ele, esse talento, essa categoria, essa sinergia, Rádio Nacional TV Brasil. Ele que é o comentarista em preto e branco para opinar sobre o Fluminense, depois você volta com o Flamengo e ele opina sobre o Flamengo. Que é o meu boa tarde é para quem?
Fala, Márcio Guedes.
Meu companheiro de alegrias e tristeza, boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde, meu caro Valdir. Muito mais de alegria do que tristeza, hein?
Muito mais! A história nossa é linda. Muito mais de alegria do que tristeza.
Olha lá,
são os percalços que acontecem.
Ô, meu caro Valdir, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Quem tem aquele nosso querido amigo Rodrigo Ricardo, goleada.
É.
É 3 gols de diferença, mas o vencedor tem que ter pelo menos 4 gols.
É, verdade. Obrigado, então, Márcio.
Isso aí é um princípio antigo. Isso aí foi elaborado em 1934, numa reunião de jornalistas na sede da Federação Carioca.
Tá vendo,
eu
Rodrigo?
Só quero boa tarde para todo mundo.
Boa tarde, Luiz.
Esse programa está sendo gravado, vai subir no radios.tbc.com.br daqui a pouco. A próxima vez que o Botafogo ganhar um clássico por 3-0, eu vou colocar, e vocês falarem que foi goleada, eu vou colocar todas essas falas no ar.
Eu não vou falar nem com o Marcio Guedes. Falaria
que 3-0 é goleada, ninguém.
Ninguém vai falar isso.
Nunca falarei, então comigo isso, não tem problema.
Nem comigo, com apoio você, mano. Isso é uma provocação, Márcio, é para nos provocar.
Mas... É verdade. Tem assim, um quê de irônico, né?
É.
Goleado.
Ficamos livres de uma e deixaram sequelas.
Mas, meu caro Valdir, o Fluminense hoje, evidentemente, tem a vantagem de estar com um time agora que tá em evolução. Muito bem trabalhado pelo Odair. É uma vantagem empática, sempre é uma boa vantagem. Mas eu não acho que exista favoritismo do Fluminense aí, como andaram alguns rubro-negros apregoando. Isso aí é outra tática também, você, né? É, deixar o adversário meio um pouco com ares de triunfais. Eu acho que o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo, na minha opinião, tem um nível técnico muito superior. Tão superior que mesmo ainda voltando de férias há pouco tempo, com menos preparo de treinamento, eu ainda acho o Flamengo com mais chance de ver sair vencedor essa noite que o Fluminense. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Basta olhar o banco do Flamengo, qualquer problema físico, de cansaço do jogador, será vários jogadores de alto nível para jogar. Então, vai me chamar mais a atenção o comportamento da zaga do Flamengo, que é uma zaga diferente daquela que jogou ano passado, né? Tem o nosso Léo Costa, não é isso? E o Henrique, né?
Léo Pereira.
O Léo
E o Gustavo Henrique.
Gustavo Henrique e o Guilherme Santos. Então, acho que é uma dupla diferente, talvez até superior à que jogou ano passado, hein? Se bobear, vai ser uma dupla muito boa do Flamengo. Então, espero um grande jogo. Acho que o Fluminense vencendo, perdendo, empatando, qualquer que seja o tipo de jogo, vai fazer um duelo muito bacana de dois times que vão atacar bem. E eu acho que quem estiver no Maracanã vai ver um bom jogo. E nós outros aqui, fazer o jogo vai ser um pouco mais complicado, né? Porque não teremos.
Você faz o seguinte, você hoje, na sua residência, volta à moda antiga, liga o radinho e ouça seus amigos aqui, seus companheiros da Rádio Nacional. Combinado?
Isso eu não tenho a menor dúvida.
Ah, é audiência qualificada, audiência de qualidade. Mas, meu caro Rodrigo Ricardo, fale agora do Flamengo. E você entendeu que não foi goleada, foi um resultado normal.
Olha, Valdir e Márcio, eu quero dizer a vocês que eu sempre achei que goleada era 4-0 ou 4-1. Mas depois de uma ferrenha discussão em que vocês não estavam presentes, infelizmente, eu acabei convencido por os outros colegas que são realmente de uma geração mais nova do que vocês, não são essa velha guarda, e eles acabaram me convencendo. Porque eu ainda não sou tão velha guarda quanto vocês, mas sou mais próximo da geração de vocês. Então eu também sempre achei que 4-0 e 4-1 é que a gente podia dizer goleada. Mas a partir de então, eu tinha reatualizado, achava que 3-0. Mas enfim, isso fica para uma outra discussão futebolística. Falar do Mengão, e para falar do Mengão, a gente começa ouvindo o Diego Ribas.
Não, clássico sempre é bom jogar, Maracanã cheio, estamos bem preparados, acredito que vai ser um jogo muito bonito e contamos com o apoio da nação, como sempre, para fazer aquele grande espetáculo.
O apoio da nação, só me retificando, não foi o Diego Ribas, esse deve estar no banco hoje, esse é o goleirão Diego Alves, que começa a escalação do técnico Jorge Jesus com o Diego Alves no gol. Na lateral direita a gente tem o Rafinha, a dupla de zaga é o Gustavo Henrique com o Léo Pereira, na lateral esquerda o Felipe Luiz. No meio de campo, os dois volantes conhecidos do Mengão, o William Arão e Gerson, e o Arrascaeta ali no meio de campo. Mais à frente, o Everton Ribeiro aberto pela direita, Bruno Henrique, o rei dos clássicos, pela esquerda, e como centroavante, o camisa 9, o Gabigol. O Flamengo, como a gente já disse, precisa vencer para avançar a final da Guanabara, com Boa Vista ou com Volta Redonda no sábado de Carnaval. O Flamengo que vai começar aí, tem início uma série de decisões. Depois de hoje, vai para Brasília, onde domingo faz a final da Supercopa contra o Atlético Paranaense, e de Brasília viaja para o Equador, onde faz a primeira partida pela Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Destaque hoje, muita expectativa em relação ao Pedro. Ele que tem começado como reserva, mas sempre entra durante os jogos, entrou contra o Resende, entrou contra o Madureira, não só entrou, como deixou a marca do artilheiro. Então, está se vivendo essa expectativa desse ex-jogador que por muito tempo atuou no Fluminense e agora foi para a Itália e voltou por vias tortas, acabou parando no Flamengo novamente. Então, a expectativa aí da participação do Pedro, como o Pedro vai atuar aí enfrentando o seu antigo clube, o Flamengo, apesar de jogar com a desvantagem, precisando ganhar, é o favorito também para mim. E por praticamente toda a bolsa de apostas, o Mengão está disparado. E vai ter a torcida, já que o Flamengo, em poucas horas, comprou todos os ingressos a que tinha direito para o clássico de hoje, Valdir Luiz.
Valeu, Rodrigo. Parabéns aí. Brilhante trabalho, como sempre. Colocações pertinentes. Estaremos juntos daqui a pouco no Maracanã. Combinado, amigo?
Um pouquinho.
Hã?
Valdir.
Fala, Márcio.
Porque você, em relação ao Fluminense, só queria completar...
Ah, pois não, à vontade, amigo. Desculpe.
Essa nova formação ofensiva me agrada muito o Fluminense. O Ayrton Silva, Marcos Paulo e o Evanilson. Esse Evanilson sempre tem jogado bem. Esse ataque é um ataque veloz, um ataque eficiente, um ataque que joga sempre pra frente. Eu tenho medo de ficar gol. Acho que vai dar dor de cabeça pra defesa do Flamengo, hein?
É, vai ser um grande jogo, Márcio. Vai ser um grande jogo. E nós estaremos lá ao lado do nosso Felipe Rangel, locutor da Cadência Perfeita, e a participação do Rodrigo Ricardo no campo de jogo e o plantão do Bruno Mendes. 17h24, Luiz Ferreira, boa tarde de novo.
Boa tarde.
Os recadinhos do WhatsApp e tem jogos da Copa do Brasil.
Exatamente. Né? Eu vou começar pelo WhatsApp, Valdir. Vamos só lá, repetindo o número. O 21 97 119 9966.
Como é que é?
21, código do Rio de Janeiro.
Por favor.
97 119 9966. Quer mais uma vez? Não tem problema. Como é que é? 97 119 9966. Aqui, bem. Amigo Valdir Luiz, avise aos botafoguenses de Jurujuba que o nosso churrasco será no Bar do Eduardo às 14 horas. Só não disse o dia.
O dia nem me
perguntou. Esse aqui é o Maurício. Lá, fala lá de Jurujuba, Niterói. E só... cuidado. Cuidado. Só não falou o dia, Maurício. Fica difícil divulgar. Vai ser às 14 horas. De qual dia? Fica difícil. Mandar um abraço para o nosso querido Watson de São Gonçalo. São Cristóvão. Ele que é torcedor, também é torcedor do América.
Falando
do
em São América. Gonçalo, deixa eu mandar um abraço para o Roberto Brandão, que é o...
Por acaso, eu olhei para o Brandão, me lembrei de São Gonçalo,
porque é a pessoa mais proeminente dessa simpática cidade de São Gonçalo.
Preeminente é bom, hein?
Gostou?
Preeminente é muito...
O rubro-negro, Brandão.
É.
Que isso? Brinca com isso.
Ah, que rapaz, isso? Você também é?
Aí, mandou um abraço. Deixa eu continuar aqui, que isso já deu problema. Mandar um abraço pro nosso querido Watson, lá de São Cristóvão, que tá sempre
você
ouvindo aqui.
Você é Flamengo, aqui. Luiz?
Eu sou.
Ah, tá bom, queria saber.
Tudo bem.
Tá vendo, Márcio? Mais
mandar... Um abraço para a nossa querida Ana Lúcia, de Teresópolis, Rio de Janeiro, aqui da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Também ligadinha aqui no programa No Mundo da Bola, Cláudio do Engenho de Dentro. Beijão para toda a equipe. Valdir, Copa do Brasil, jogos em andamento. A gente tem o Bangu em campo. Nós temos 22 minutos da segunda etapa. O Bangu vai empatando com o Oeste em 1-1. Marcou para o Alvirrubro Suburbano, que é muito bom também. O Rodrigo Lobão de cabeça empatou o Alisson no início do segundo segundo tempo. O Banguzão sentiu o gol. Nosso Molinari lá em Brasília tá preocupadíssimo com o Bangu. E, ó, vou te falar, Valdir, o Oeste tá melhor em campo, hein?
É, e com um detalhe, o empate classifica o Oeste, hein?
É, os demais, temos mais resultados da Copa do Brasil, jogos em andamento. Bragantino do Pará, 1, Ceará também 1. Calcaia 0, São José do Rio Grande do Sul 0. Nesse momento, o Ceará acaba de fazer 2-1 em cima do Bragantino do Pará. Calcaia do Ceará 0, São José do Rio Grande do Sul 0. Frei Paulistano Sergipe 1, Remo também 1. E a gente tá aí na torcida pelo nosso Banguzão, né, Valdir? Pra que tenha mais um carioca na segunda fase da Copa do Brasil.
Que estado...
Aliás, o Bangu, antigamente, eles eram conhecidos como mulatinhos.
Os mulatinhos gozados, é verdade.
Mas hoje em dia, politicamente, é correto, hein?
É, não dá. Só lembrar, o Márcio lembrou, no livro, no fantástico livro, eu recomendo sempre esse livro, O Negro no Futebol Brasileiro, escrito pelo grande Mário Filho, o jornalista que dá nó no Maracanã. Mário Filho registra o nome de Francisco Carregal como o primeiro negro a jogar por um time profissional no país, vestindo a camisa do Bangu, se não me engano, em 1905. Leiam O Negro no Futebol Brasileiro.
Maravilha, olha só, eu tenho uma...
No mundo da bola também é cultura.
É verdade, eu tenho até uma afinidade com o Bangu, porque quando eu entrei aqui na Rádio Nacional em 1985, eu fui cobrir o Bangu. O Bangu foi operado pelo rádio naquela final contra o Fluminense.
Pegou a campanha, né? Do vice-campeonato brasileiro, todinho.
Eu peguei a campanha do vice-campeonato brasileiro e peguei a reta final do campeonato brasileiro. Não, do vice. Eu peguei toda do estadual, porque o brasileiro, Luiz, naquela época era o primeiro turno. Eu cheguei aqui em junho, eu peguei a reta final quando o Bangu foi operado pelo senhor Romualdo Apfilho. No jogo no Maracanã. O Bangu, tiraram dois títulos do Bangu, brasileiro. Porque anularam aquele gol do Marinho, uma vergonha.
Eu também não entendi até agora, o violência perdeu, entendi até agora.
E o Romualdo Apfilho e o Zé Roberto Reich fez aquela covardia com o Bangu naquela final contra o Fluminense.
E falando ainda de Copa do Brasil, Valdir, o adversário do Botafogo na segunda fase
sai hoje
entre o Toledo e o Náutico. Mas pro Náutico
não se surpreenda.
Mas essa coisa, tá cheio de zebra essa Copa
não,
do Brasil.
Não se surpreenda se esse jogo vai ser realizado quarta-feira, hein? Porque está em aberto a data, pode ser quarta-feira ou quinta-feira esse jogo, e se for...
Fazer hoje esse jogo aí, quem tem vantagem de empate?
É o Toledo, que o jogo é...
Não, é o Náutico.
O jogo não é nos Aflitos, né? Não, né? O jogo é no Paraná, né?
O jogo é no Paraná.
Ah, então, desculpe, Marcelo.
Jogo único.
O Vasco vai jogar daqui a pouquinho, no próximo bloco a gente vai falar do Vasco. O Vasco já conhece o rival na Copa do Brasil, na segunda fase, é o ABC de Natal. O Voltaço. Não,
primeiro tem que passar pelo alto.
Exato, já conhece. Eu me empolguei. O Volta Redonda joga só na próxima quarta-feira, dia 19, enfrenta o Lagarto de Sergipe, lá em Sergipe. Pra não dizer... Oh. E o Fluminense só joga no dia 26 de fevereiro no Castelão, em São Luís, contra o Motoclube. Se passar, enfrenta ou o Atlético da Bahia ou o Botafogo da Paraíba, Valdir.
Maravilha.
Cabeça, você que sabe de tudo, me diz uma coisa.
Quem dera.
O Botafogo... Botafogo vai jogar contra o Toledo, o Náutico, e qual local?
No estádio Nilton Santos.
É jogo único também?
É jogo único, se terminar empatado é empate. O regulamento é...
Segunda fase acabou esse lance de vantagem.
Hoje eu falei com o Rotenberg, falei também com o Espinosa, o jogo...
Se empate, então é pênalti.
Empate é pênalti. Essa fase agora, empate é pênalti. Na segunda fase, o empate é pênalti.
Vamos esperar saírem todos os classificados para a segunda fase, que a gente dá a tabela certinha, local, tudinho.
Mas uma coisa eu já posso dizer, garantir para você, Luiz, para os ouvintes da Nacional. Nessa segunda fase, o empate é pênalti. E a partir da terceira fase, aí sim, o jogo...
Ir e volta.
Iribiri. 17h30, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17:30.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Momento Estádio.
No voleibol feminino, o Sesc do Rio de Janeiro levou a melhor no clássico contra o Osasco Audax. O jogo foi na última terça-feira e a equipe carioca venceu o time de Osasco por 3-1. 25-23, 23-25, 25-20 e 25-23. O jogo foi no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida válida pela sexta rodada do retorno da competição. Na classificação geral, o Sesc segue na segunda colocação com 45 pontos. O Osasco Audax está em quarto lugar. O Dentil Praia, que superou o São Paulo Barueri por 3-0, é o líder com 47 pontos. A ponteira Amanda, do Sesc do Rio de Janeiro, foi o destaque da partida, a maior pontuadora do confronto com 18 pontos, e ficou com o troféu Viva Vôlei, após a votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol. Os demais resultados foram os seguintes: Vôlei Bauru 3, Flamengo 2, Praia 3, Barueri 0, Fluminense 0, Minas 3, Curitiba Vôlei 3, Valinhos 0, Pinheiros 3, São Caetano 2. Da Rádio Nacional,
Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes, 17:33. Eu acho que joga hoje contra o Altos do Piauí. O jogo vai ser lá em Teresina, no estádio Albertão, estádio Alberto Silva. E quem fala do Vasco é ele, o Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
É isso aí, Valdir, como a gente estava falando no primeiro bloco, é jogo único, meu amigo. Se o Vasco perder, já era. Tchau, tchau, bye, bye, so long, farewell para a Copa do Brasil. Agora o Altos precisa vencer, o empate é do Vasco. A gente vai começar a ouvir primeiro o Thales... A gente vai começar ouvindo primeiro, me enrolei aqui, o Thales Magno, ele que volta ao time, ele que foi poupado na vitória do Vasco contra a Portuguesa da Ilha do Governador pela última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, volta ao time e fala da expectativa desse jogo de logo mais contra o Altos do Piauí.
Expectativa boa, né? Com esse ambiente maravilhoso, com essa torcida maravilhosa. Só a recepção dessa aqui é vamos dar vida dentro de campo pra alegrar ele. Não deixar levar por ele ser Série C, porque o time deles também pode vir bons. Então é só trabalhar ao máximo e poder surpreender eles e fazer o nosso trabalho bem feito.
É o detalhe, Valdir, a gente falava aqui ontem no mesmo programa no Mundo da Bola, é que o Vasco foi muito bem recepcionado lá pela torcida vascaína em Teresina. Tem muito torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil, mas muito mesmo. É uma coisa impressionante, graças também ao trabalho da Rádio Nacional nos anos 40 e 50, levando futebol carioca, futebol do Rio de Janeiro, para todo o país. Só que o Altos, o nosso querido Jacaré, Jacaré é muito bom, hein, Valdir? O Márcio Guedes, Jacaré é muito bom, né?
Jacaré anda muito molhado, né?
Cuidado com isso. O Jacaré quer pegar uma peça no Vasco, já que esse dinheiro da Copa do Brasil, se passar de fase, são mais de 2 milhões de reais. É um dinheiro que é bem-vindo para todo mundo, inclusive pro bolso do produtor aqui. A gente vai ouvir o técnico, ele é gaúcho, Fernando Tonê.
Você sabe qual a folha salarial do Altos?
Nem imagino.
200 mil reais.
Que delícia, hein? Que delícia, hein?
Jorge Luiz tem no bolso aí.
Num dos bolsos, no outro ele tem ações da bolsa, por aí vai. Vamos ouvir o técnico do Altos, o Fernando Tonê, falando sobre como a equipe do Altos vai entrar em campo logo mais.
Uma equipe do Altos que vai tomar todos os cuidados necessários para enfrentar uma grande equipe do futebol brasileiro, mas em hipótese nenhuma vai abrir mão de jogar da forma que vem jogando. Cuidado sim, medo não, e nós vamos trabalhar em busca de um único objetivo, que é vencer, já que o regulamento nos dá essa única opção, né? O empate é do visitante, então nós temos que jogar sim um futebol que seja agradável também ao torcedor, que seja bom para nós, que a gente consiga atacar a equipe do Vasco e tome os cuidados para não ser surpreendido aqui dentro de casa.
Tá aí o técnico Fernando Tonê, ele que deve mandar o Jacaré a campo, logo, mas é o Jacaré. É o Jacaré. Rodrigo Ramos no gol, Júlio Ferrari, Reinaldo Lobo, André Bahia, não é aquele, e Thiaguinho. Rei, Max Carrasco e Alex Mineiro, Jânio Daniel, Rafael Carioca e Clenisson. Esse deve ser o time que entra em campo logo mais. Agora o Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Erle, Leandro Castanho, Henrique, Raul, Andrei, Marcos Júnior, Marrone, Thales Magno e o Hernan Cano. Polêmica foi no extracampo dessa partida. O Vasco não pôde fazer o treino aberto para a torcida, fazer o reconhecimento do gramado do Albertão, porque o presidente do Altos, ele disse que já estava com a data marcada e disse o seguinte, abre aspas, não prejudicamos nada, estou há 15 dias com essas duas datas marcadas para segunda e terça-feira treinar no Albertão. Aí o Vasco chega e quer treinar no Albertão na terça, eu disse não, o dinheiro é meu e mandei procurar em outro lugar. O nome do presidente do Albertão, do Albertão, presidente do Altos, é o Varton Lacerda, presidente do clube Alviverde. Já começa quente esse confronto, Valdir e Márcio.
É verdade. Ô, Márcio, eu fui uma vez a Teresina para fazer um jogo Botafogo e Curiçaba, mas eu vou perder de 1-0, o Tecno Marinho.
Eu
Marinho
lembro Pérez, desse jogo.
O Tecno Marinho Pérez, foi aqui pela rádio, fui eu e o Carlos Borges.
Foi em que ano?
1996, o nosso saudoso Leonardo Teres Junqueira de repórter. Naquela época eu fiz Cabo Longo, reportagem e o comentário. Eu vou perder de 1-0, que é um dilúvio naquele estádio Alberto Silva, o Albertão. Um estádio grande, mas só vão vender 13 mil lugares, porque o estádio passa por reforma. Lá é muito quente no Piauí, mas o Vasco é o favorito, né, Márcio? Com certeza, né?
Sem dúvida alguma. Eu sempre tenho dito que sou contra esse regulamento de um jogo decidir tudo, porque o grande sempre corre algum risco, mas acho que esse risco é bem limitado hoje. O time do Vasco, não conheço esse time aí do Piauí, mas o Vasco é muito melhor, embora alguns jogadores ainda estejam em processo de recuperação, né? Acho que o nosso Thales Magno aí, o próprio Marrone joga também, né?
Joga.
Ainda estão longe daquilo que podem render, mas o Vasco pode tranquilamente voltar com a vitória e vamos ver o que vai acontecer. Agora, só para completar aquela informação anterior, o Botafogo jogaria quando o próximo jogo, hein?
Olha, o Botafogo solicitou a CBF, porque o Botafogo só vai jogar a rigor agora, oficialmente, até o momento, dia 29 ou 30. 29 de fevereiro, já que fevereiro esse ano é 2020, são 366 dias, fevereiro tem 29 Porque dias.
Estamos no ano bissexto.
Então o Botafogo ou joga dia 29 ou dia 1º. Aí o presidente Nelson Mofarred foi na CBF e pediu se podia encaixar antes do retorno do Botafogo ao campeonato, a Taça Rio, o jogo da Copa do Brasil. A CBF ficou de analisar depois do resultado de hoje. Ou pode ser no dia 19 ou 20, ou 26 ou 27. 27 ficaria inviável, fica muito próximo do início da Taça Rio. Então é bem provável que seja quarta ou quinta-feira da semana que vem. Entendeu, Márcio? E o jogo vai ser no estádio Nilton Santos. Essa é a informação que eu tenho do Ricardo Rotenberg, que faz parte do comitê do futebol do Botafogo.
Olha, o Vasco hoje é franco favorito para ganhar esse jogo no Piauí.
Totalmente.
E completando a informação do Valdir, o Vasco tem no Nordeste um grande apoio popular. O Vasco é muito forte. Qualquer joguinho do Vasco, e o Flamengo também nos últimos anos cresceu muito e hoje em dia talvez seja o número 1 no Brasil inteiro, né?
É verdade.
O Vasco tem torcidas muito presentes no Espírito Santo e no Amazonas também.
E a chegada
do Vasco Nordeste é impressionante.
E a chegada do Vasco, mais de 1 hora da manhã, porque houve um atraso na conexão de Brasília para Teresina. Houve um atraso, que é coisa normal na aviação hoje. Então o Vasco só chegou pouco da manhã em Teresina e mesmo assim o aeroporto estava com muito torcedor.
Muito legal, muita criança.
Muito legal.
Isso é muito legal, cara. É legal você ver como é que os times do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, são bem recebidos no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste também.
É verdade.
Como tem torcedor dos quatro grandes do Rio espalhados pelo Brasil? Graças a quem?
Teresina é um lugar super quente. Teresina e Cuiabá são dois lugares que eu conheci no Brasil durante poucos dias, mas eu realmente fiquei alucinado, fiquei perturbado pelo calor violentíssimo.
Eu fui fazer um jogo em Cuiabá, rapaz, pelaquela Recopa, que o Botafogo ganhou a Comebol e o São Paulo ganhou a Libertadores. Foi lá em Cuiabá, foi 7-3 São Paulo, um calor insuportável.
O jogo, 3 horas da manhã, está com calor insuportável.
É verdade. E como diria aquele companheiro nosso, uma emissora, um calor ensurdecedor. Ô, Luiz Ferreira.
Tem mais recado aqui, gente. Vou mandar um abraço pro Pedro da Cruz, ele fala do Recreio dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro. Estarei nesse tempo chuvoso com a Rádio Nacional, ouvindo o Fluflau Flaflu logo mais. E as informações do Bruno Mendes também, ele vai ficar de olho em Altos e Vasco. E ó, o Maurício lá de Jurujuba falou, ó, O churrasco vai ser sábado, 14 horas. Agora eu falei o dia, tá tudo certo.
Tá certo. Se for pra homenagear o Botafogo, eu e Márcio Guedes iremos.
Vamos não, dar uma paradinha. Não, mas sem mandar convite?
Vamos dar uma paradinha, já já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17h41.
Momento Estádio.
Tá voltando ele, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Os mesatenistas brasileiros iniciam nesta quarta-feira a caminhada do Aberto de Portugal, competição Challenger Plus do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Vai ser em Lisboa. Serão 7 atletas do país na disputa. Bruna Takahashi, Caroline Kumahara, Kazuo Matsumoto, Humberto Magnani, Jéssica Yamada, Thiago Monteiro e Vitor Ishii. Todos têm objetivos comuns, com caminhos bem diferentes, em mais uma oportunidade de fazer um ótimo resultado internacional, já que o tênis de mesa esse ano tem se apresentado muito bem nas competições internacionais, houve um crescimento. Só que quando chega nos Jogos Olímpicos fica muito difícil, porque tem muito jogador bom, principalmente os asiáticos, na categoria do tênis de mesa. A gente espera que o Brasil, nos próximos jogos, consiga colocações de destaque em relação ao mundo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. É, grande Wagner Gomes. 17h43. Opa, para tudo. Vamos falar do Botafogo, de técnico novo. É a quarta passagem dele pelo Botafogo. 95, 98, 2001 e agora ele está de volta. Paulo Autuori de Melo. Quem fala do Botafogo é o Luiz Ferreira.
Exatamente. Paulo Autuori voltou, tem uma ligação muito grande com o Botafogo e está aí muita gente comentando nas redes sociais. Poxa, é um cara mais da antiga, mas... Porém, contudo, todavia, entretanto, trata-se de um treinador...
Deixa eu só fazer um... negócio antigo, só um detalhezinho. As pessoas têm que entender, porque, sabe, o cara pode ter idade, mas pode ter competência. Eu tenho muito técnico jovem aí que não ganhou nada. Então, acho que o Botafogo é o correto. Você gosta de, porque é da antiga. O que ganhou o Thiago Largue? O que ganhou o Rodrigo Santana? O que ganhou até agora o Roger Machado?
Calma.
Então, não é pra você não, Luiz. É uma colocação que eu ouço toda hora.
Tipo, você... Jesus não é garoto.
É, o Jesus tem 60 e poucos anos. Mas as pessoas têm a mania de rotular. Eu acho que talento não tem idade. É que nem música, saudade não tem idade.
Mas se trata, Valdir Luiz, de um dos treinadores mais vitoriosos.
Isso não foi para você,
de mais vitoriosos. Se a gente pegar o exemplo do próprio Vanderlei Luxemburgo no Vasco, no ano passado, fez um bom trabalho dentro daquele que tinha.
66 anos.
E o Paulo Autuori tem o Brasileiro de 95 pelo Botafogo, o Campeonato Mineiro e a Libertadores da América de 97 pelo Cruzeiro, Campeonato Peruano pelo Alianza Lima em 2001.
Dirigiu a seleção do Peru.
Outro Campeonato Peruano, Apertura e Clausura em 2002 pelo Sport Cristal. Copa do Emir do Catar. Vou ficar só nos clubes. Copa do Emir do Catar de 2010 e 2011. Pelo São Paulo, a Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA em 2005. Pelo Atlético Paranaense, Campeonato Paranaense em 2016. E pelo Ludogorets, lá da Bulgária, a Supercopa da Bulgária em 2018. É um treinador que sempre vira e mexe, está beliscando algum título. Então a gente não está falando de qualquer pessoa.
Além de ter sido campeão no mundo pelo São Paulo.
Mencionei agora, Valdir. E o Paulo Autuori, a gente traz um trechinho do Paulo Autuori num documentário comemorativo dos 20 anos da conquista do Brasileiro de 95, que mostra bem a identificação que o Paulo Autuori tem com o torcedor do Botafogo. Ele vai falar em 20 anos, que isso foi filmado em 2015. Foi 2015. Inclusive, os gols narrados na final são daqui da Rádio Nacional. É. Que, inclusive, você me pediu, pelo amor de Deus, arruma os gols. É. Aquela correria da...
Obrigado, Luiz.
Você... É isso aí, e tá nesse documento. Vamos ouvir o Paulo Autuori falando da identificação com o torcedor do Botafogo.
A primeira recordação que vem é da torcida do Botafogo cantando o hino, né? durante o jogo. Aquilo ali, para mim, foi uma coisa que ficou definitivamente marcada na minha vida. Foi a primeira vez que eu passei por aquilo. Aquilo que eu digo é a reação de uma torcida cantando o hino do próprio clube de uma maneira apaixonada e aquilo passava para o grupo, né, para os jogadores e para todos nós. Mas depois, por tudo que como aconteceu, o clube te dá uma oportunidade dessa. E depois do que se passou nesses 20 anos, aonde eu tenho estado, Brasil e fora do Brasil, sempre aparece algum botafoguense para falar. E agradecer, cara. E a minha resposta é eu que tenho que agradecer ao clube e a todos vocês. Tem que ficar marcado no coração.
Está marcado no coração. E só lembrando, o Paulo Autuori chega ao Botafogo com um contrato firmado na CLT e sem vínculo determinado. O valor está dentro do teto, que é de cerca de R$200 mil estipulados pela diretoria. E tá, é o nome dos planos para a mudança do CAR para o cargo de coordenador, depois que o clube conseguir migrar para o modelo de empresa.
Isso aí é chute.
São processos.
Estão crendo, não tem nada disso.
São processos.
Hoje falei com o Paulo, porque muita gente escreve aí nos blogs no apuro. Hoje eu falei com o Paulo, falei com o Tebeck, tem nada. Hoje ele vai ser treinador do Botafogo. E eu sei que vão perguntar amanhã pra ele, ô Márcio, o seguinte: poxa, você falou que não seria mais treinador, que você. Ele, pelo menos nos últimos três clubes, foi coordenador no Atlético Paranaense, no Santos e Fluminense. Mas dirigiu também o Atlético Nacional da Colômbia. Ele vai dizer: pelo Botafogo eu volto a ser treinador. Ele vai falar isso amanhã na coletiva dele.
A gente mostrou aqui, desculpe, Márcio, a identificação que ele tem com o Botafogo.
Não, mas eu tô falando o que ele vai dizer amanhã.
Mesmo se fosse isso, ele viesse, olha, mudei de ideia. Quem que um cara não pode mudar de ideia?
Claro.
Entendeu? Acho que esse é o ponto. O cara não pode mudar de ideia?
Claro, eu acho que ele tem toda a razão.
Desculpe, Márcio, entrei na sua seara.
Mas, ô Márcio, eu acho uma boa volta do Paulo. E uma dupla de dois campeões mundiais, dois campeões de título importante pelo Botafogo, 89 Espinosa, 95 Paulo Autuori, e o Botafogo, e ele tem carisma com a torcida, ele tem empatia que lamentavelmente o Alberto Valentim não tinha com a torcida.
Sem dúvida alguma, isso aí tudo ajuda muito, né? Essa coisa um pouco supersticiosa de você juntar Espinosa 89, Autuori 95, é legal, embora reverta um pouco assim uma espécie de nostalgia do Botafogo de si próprio, né? Do time que era glorioso no passado e hoje também problemático. Mas o Autuori tem muita experiência, como já o Cabeça mostrou bem aí, tem uma identificação enorme com o Botafogo. Agora, eu tenho minhas ressalvas, minhas reservas em relação ao êxito dele. Eu não sei se ele está com um pique muito grande para trabalhar um time problemático, um time que tem muita dificuldade, um time que ainda é muito frágil do ponto de vista técnico. Ele precisa, a primeira coisa que tem que fazer é arrumar a defesa, dar uma cara ao time. E o sistema defensivo tem o mínimo de aplicação e de força. O Botafogo deu uma melhorada em relação ao meio-campo e ataque em termos de valor individual. Mas a defesa está muito fraca. Então, se ele conseguir acertar isso, dar ao time garra, vontade, com o melhor preparo físico, que o preparo físico do Botafogo ultimamente deixa a desejar, eu acho que, de repente, futebol não tem mistério, não tem grande segredo, pode fazer um bom trabalho. Não para ganhar títulos importantes. Isso não vai dar. Com esse elenco não dá. Nem Jesus Cristo, o verdadeiro, não é Jesus do Flamengo. Agora, conseguir boa colocação, boa campanha na Copa do Brasil, não fazer vexame e perder para Madureira, Volta Redonda, no brasileiro não ficar brigando para não cair, tudo isso acho que dá para sonhar, né, Valdir?
É verdade, não, a tua colocação é altamente pertinente, como sempre. O Botafogo não pode fazer, sabe, perder, ser eliminado na Copa do Brasil, chegar numa fase mais aguda na Copa do Brasil, já que infelizmente não conseguiu se classificar.
Até tem a grana da Copa do Brasil de cada fase
não,
também.
Luiz, além da grana, você tem razão, mas tem também o lado técnico, o lado moral, a grandeza do clube. E infelizmente, apagar aquela péssima impressão do ano passado, onde o Botafogo foi o nono colocado, no Campeonato Brasileiro entrou em 15º lugar, foi eliminado pelo Juventude. Então, eu tenho certeza que com a chegada do Paulo, com o Espinosa já lá, conhecendo o elenco, a torcida abraçando o time vai ter pelo menos atuações melhores do que vem nos últimos jogos. Que o Botafogo, Márcio, ele ganhou, eu vi todos os jogos esse ano, todos. O Botafogo contra o Resende ganhou jogando mal, teve aquele pênalti no final. Contra o Vasco ganhou jogando mal. Contra o Fluminense, exatamente, foi atropelado. E contra o Caxias, se a gente analisar friamente, era para o Botafogo ter perdido o jogo. Então,
sem dúvida alguma.
Tem dúvida.
Então, independente de pênaltis marcados
ou não. Claro, claro, porque a gente, nós aqui, né, Márcio, a gente nunca escondeu que somos Botafogo, mas a gente comenta o jogo que a gente vê. E não,
você pô, é Botafogo, Waldir?
Sou. Não sabia,
isso
amigo.
Isso é um detalhe,
Waldir. Você não sabia, Márcio Guedes?
É um detalhe.
Comemorando tanta coisa junto.
Eu soube que o Bocage era Flamengo. Sabia que o Bocage era Flamengo?
Eu soube domingo.
Você quer um detalhe eu interessante, né, sobre o Paulo Autuori? A expectativa da torcida, além da chegada do Paulo Autuori, é a estreia do Keisuke Honda, né, Waldir? E o Paulo Autuori já passou pelo Kashima Antlers, pelo Cerezo Osaka, dois clubes do Japão, então com certeza conhece o futebol de lá, ouviu falar do Honda com toda a certeza do mundo. E olha, de repente é um casamento que vai dar certo.
E então, um detalhe, com relação ao Honda, eu conversei com a preparação física do Botafogo.
Tá fininho, hein?
Ele tá fininho, mas tá sem ritmo, joga algum tempo, tem muitos detalhes. Há uma previsão inicial, né, dizer que está confirmado, de ele estrear no estádio Nilton Santos. Ou pode ser dia 29 ou dia 1º, ou então no outro jogo no estádio Nilton Santos, que o Botafogo quer utilizar o estádio Nilton Santos para estrear o Honda, para dar 40 mil lugares. Não vai ser contra o Flamengo dia 8 de março, que é o mando do Flamengo, o jogo vai ser no Maracanã. O Botafogo quer estrear o Honda no estádio Nilton Santos. O cara que 1 hora da tarde, no calor danado, botou 13 mil pessoas, num jogo bota 40, né, Márcio?
Sem dúvida alguma, a Honda vai ser uma grande estrela. Espero que ele jogue minimamente bem para justificar toda essa expectativa. Vai somar muito. E esse Cortez também tem uma esperança boa em relação a ele, acho, né?
É, vamos ver, vamos torcer para ele.
Tem uma perspectiva de contratação para defesa, ou pelo menos para o meio-campo defensivo ali, Waldir?
Ainda eu não soube disso, mas com certeza eu vou apurar e manterei um contato com você e te deixarei tranquilo.
Tá bom.
Meu amigo Márcio, um grande abraço. Prazer mais uma vez ter sua presença no programa aqui do Mundo da Bola, hein?
Prazer todo mundo, um grande abraço pra vocês e um ótimo Fla-Flu pra todos aí.
Obrigado, amigo. Até mais. Felipe Rangel, boa sorte, boa transmissão. Você que vai estar ao meu lado transmitindo o Clássico Flamengo Fluminense. Prazer em tê-lo conosco aqui no Mundo da Bola.
Prazer, meu caro Waldir Luiz. Prazer a todos aí, Luiz Ferreira. Estaremos juntos daqui a pouquinho, Maracanã, Fla-Flu. Que maravilha, que honra narrar um Fla-Flu, hein?
Maravilha, Felipe.
A cadência perfeita.
São 17h53. Estamos fechando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. A partir de 20 horas tem um show de bola nacional, 20h30, a bola rolando para Flamengo e Fluminense, com o Felipe Rangel. Nossos comentários, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão do Bruno Mendes. Aqui no Mundo da Bola, produção Luiz Ferreira, comentários do Márcio Guedes, mesa de áudio. Sem violência, tem truculência, Rafael Espíndola, e na Central Técnica, União Alson Soares. O programa volta amanhã, 17h10. Eu digo boa noite, boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.